Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Ótimo, nós estamos com 8 horas e 28 minutos, 8 e 28, você está acompanhando o nosso Conectado, ligado na informação. Lembrando que hoje nós teremos o jogo do Lagoa Esporte Clube. O jogo do Lagoa está confirmado para as 19 horas. Vai ser em Passo Fundo e você vai acompanhar a transmissão aqui através da tua rádio. Então, 19 horas, viu? Para o pessoal não se atrapalhar na questão do horário. O jogo que vai definir o futuro do Lagoa Esporte Clube. É, o Lagoa que acabou sendo derrotado em casa por um marcador de 2-1. E agora precisa vencer no tempo normal e também vencer na prorrogação. Caso contrário, vai se despedir aí da competição, né? Uma competição que, infelizmente, teve seus contratempos, como já era previsto, né? A gente percebia que as equipes, os jogadores acabaram, no decorrer da competição, aí se contaminando. E isso dificultou aí sobremaneira o andamento da competição. Vamos aguardar com grande expectativa, esperar que pelo menos seja possível, né, a finalização do campeonato neste ano de 2020 e que o ano que vem possa ser melhor. Bom, nós já havíamos anunciado que hoje estaríamos falando sobre a questão das mudanças na postura, no comportamento das pessoas. Já ouvimos aqui médicos para falar sobre os cuidados, sobre o desgaste que estão tendo hoje. Inclusive, o doutor Dalberto esteve aqui pela parte da manhã. Ontem, o Leandro, né, o enfermeiro Leandro, também o doutor Rodrigo, porque a preocupação é essa, é esse ponto mais complicado do ano e que agora merece uma atenção toda especial. Mas vamos falar do que muda e o que vai ser alterado na questão do decreto aqui do município e na questão dos protocolos. É bom lembrar que esse é o momento de as pessoas ligarem, mandar o seu WhatsApp principalmente, né, e tirarem as suas dúvidas, né, porque são algumas dúvidas bem consideráveis que nós estamos tendo. Prefeito Gustavo Bonotto, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Em seu nome, cumprimento a toda a equipe da tua Rádio Cacique. Um bom dia especial também à nossa procuradora, Fernanda Lunelli, que nos acompanha. Especialmente a você, nosso cidadão, um bom dia.
Fernanda, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, prefeito Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes que estão escutando a tua rádio.
Pois é, entramos no último mês do ano, prefeito. E de uma maneira que não se imaginava, né?
Paulo, eu gostaria de aproveitar este momento. Faz tempo que, particularmente, eu não converso com a nossa população a respeito do coronavírus, em relação à pandemia, e gostaria de fazer uma retomada, né? Então, viemos especificamente para conversar sobre as alterações do decreto estadual, onde a principal alteração, Paulo, me arrisco dizer que é o fim da cogestão. Se os ouvintes lembrarem, até o mês de agosto, digamos assim, havia uma certa insatisfação, né? Uma certa não coerência entre aquilo que era determinado e a situação de determinados municípios, né? E aí então fez-se um movimento a nível de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, buscando a possibilidade de participar da construção das regras do distanciamento controlado. E naquele momento a gente imaginava autonomia para cada ente, para cada município poder fazer as suas regras, o que acabou não acontecendo exatamente. O que foi conseguido, o que foi alcançado, é que nós chamamos de cogestão, onde o estado faz os seus cálculos e então determina a condição ou o contexto de propagação do coronavírus para cada região, e estas regiões então ou concordam ou fazem seus recursos, podendo adotar inclusive uma bandeira imediatamente inferior, ou seja, regras mais brandas em relação àquela que o estado determina. E neste momento o que aconteceu foi justamente isso. Então nós, municípios, perdemos a questão da participação no estabelecimento dessas regras, que isso vinha operando desde o mês de agosto. Porém, falando especificamente da pandemia, nós estamos num momento ímpar, né? Nós estamos sim num momento que é o nosso maior número de casos ativos, é o momento em que nós temos um pico de confirmados, né, de casos positivos, e aí é preciso que nós façamos uma retomada, desde lá do mês de março, quando a gente começou a falar isso, quando começou a se preparar para esse enfrentamento, o que ocorreu e o que acabou mudando. E a gente percebe, Paulo, que nós, e digo nós, a gente acabou relaxando em determinado momento, acabou, de certa forma, aprendendo a conviver com essa doença. E isso não é também sem um motivo. Se nós voltarmos a 40 dias atrás, nós estávamos num patamar em que eu chamo de platô, né? Onde foi quando nós estávamos com cerca de, no final de agosto, com cerca de 200 confirmados. Então, de lá para cá, nós tivemos um aumento de 4 vezes o número de casos confirmados. Mas nós tínhamos uma certa estabilidade. E esse avanço, esse aumento de contaminação que veio ocorrendo, ele não é específico de Lagoa Vermelha. Então, isso nos indica que está acontecendo em todos os municípios do estado, em todo o nosso país, e significa um novo momento da doença. E aí é a hora de nós aprendermos com aquilo que nós tivemos de experiência de março até agora e procurar fazer o nosso melhor. Essas regras determinadas pelo governador a partir de ontem, na verdade elas são um pouquinho mais restritivas do que as que estavam em vigor, mas também não são como aquelas em que nós vivemos em outros momentos, que vedavam atividades comerciais, por exemplo, que acredito que a aprendizagem ao longo deste tempo permitiu ver que não há uma inferência correlata entre a abertura de certos estabelecimentos comerciais e a propagação da doença. Existe, Paulo, o que nos permite falar hoje, eu vejo principalmente dois motivos para esse grande avanço da doença, né? Existe sim uma correlação entre a postura de nós, cidadãos, e a propagação do vírus, mas não em relação às atividades comerciais. Uhum. Hoje, ainda bastante prejudicado está o setor de eventos, né? Estão as casas noturnas, que tem uma condição diferenciada de um ambiente de maior circulação, de maior questão, que estamos trabalhando, inclusive, para que, quando possível, através dos protocolos de segurança, permitir o seu funcionamento, mas é importante que se diga que das atividades comerciais restantes, a grande maioria, não há grandes vedações em relação ao funcionamento ou não, mas sim regras em relação à sua taxa de ocupação e em relação ao distanciamento das pessoas dispostas nas mesmas.
São restrições mesmo, né?
E acredito que neste momento acaba até sendo necessário, de certa forma, e soma-se a isso o pedido, né, Paulo? Falávamos aqui nos bastidores, olhando as fitas ao redor da Praça Frei Mateus, é simbólico. É uma orientação para lembrar as pessoas de que não é o momento, muitas vezes, de procurar aglomeração, que é de evitar justamente esses grandes fluxos de pessoas para que a gente não possa, de certa forma, tentar controlar. Porque aí vem os motivos desse grande aumento dos números de confirmados e o que nos preocupa atualmente. Na verdade, muito embora a maioria dos casos acabam não apresentando sintomas de grande severidade, ou seja, acabam tendo restabelecimento da sua saúde por uma resposta do organismo, é lógico, auxiliado pelos medicamentos, que acredito ter uma grande influência sobre a recuperação da maioria dos contaminados, essa própria informação acaba sendo difundida, né? Então, muitas pessoas hoje que já tiveram contato com essa doença acabam dizendo, não, mas eu tive, foi muito leve, não tive problema. A grande questão é que a gente não tem como saber. Ela é uma doença sem padrão. Não há como identificar por idade ou por qualquer outro critério como vai ser a resposta do corpo. E aí a grande preocupação que a gente tem hoje é com os números de internações. Em Lagoa Vermelha, nós mantivemos o número de leitos máximo, ou seja, aquele que foi alcançado durante aquela expansão, e nós estamos no nosso máximo. Isso não ocorreu nos demais hospitais, porque uma das questões que envolve a ampliação de vagas Covid é a suspensão de outros serviços. Então, quem necessariamente precisou de algum serviço de saúde de outros municípios pode ter percebido que houve uma interrupção ali do mês de abril até o mês de agosto de alguns serviços de saúde. E isso, lógico, também é ruim, porque são enfermidades que causam desconforto, que causam dor e acabaram ficando sem atendimento por esse aumento de leitos Covid. Quando houve essa estabilização dos casos, ou seja, que nós chegamos àquele platô, que era um número relativamente, agora relativamente baixo, né? Na época relativamente alto de contágio, porém estável, os hospitais voltaram a prestar os seus serviços normais e houve sim uma redução dos leitos específicos para a Covid, que creio eu agora devem vir a ser retomados, assim como nós fizemos em Lagoa Vermelha, que foi a sua manutenção durante todo o período. Então a grande preocupação hoje, na verdade, é justamente isso. Não há como saber como vai ser a reação do seu corpo. Não há como saber como vai ser a reação do seu organismo em relação à doença. E muito embora a maioria das pessoas tenha imunidade para responder de uma forma satisfatória, o que a gente percebe hoje, Paulo, e é importante que se diga, é que o contágio ele não está vindo das pessoas desconhecidas. Você não, a maioria dos focos em si, ele não está vindo de alguém que você... Vamos fazer uma lembrança aqui, lá do mês de março, de abril, lembro que havia um receio de que se você caminhando na rua, uma pessoa tivesse passado com o vírus, você seria contaminado. Não, isso não se ocorre. É muito difícil o contato por superfície em si. Hoje, o grande risco está naqueles que nós baixamos a guarda. Então, o que, que ocorre? Através de uma interação, seja por viagem profissional, seja por uma viagem de lazer, seja por um momento de convivência de algum membro da família, e justamente em casa é quando a gente baixa a guarda. Então, talvez seja um momento da gente repensar essas atitudes, principalmente no nosso ambiente familiar, que é onde existe, de certa forma, uma menor prevenção em si, e também nos ambientes de trabalho em que a gente se acostumou com a convivência das outras pessoas e muitas vezes também baixou a guarda. E estou falando no coletivo e me colocando junto, porque foi outro momento. E agora talvez seja justamente a hora de nós novamente repensarmos e tomarmos essas medidas, evitando aglomerações ao máximo possível e também as medidas que nós já conhecemos, como a higienização das mãos e a utilização de máscaras.
Bom, vamos lá, Fernanda, para que a gente possa, então, entender bem essa questão de algumas alterações que estão acontecendo, então, na rotina das pessoas.
Então, Paulo, o principal, eu acho que foi a questão dos restaurantes. Os restaurantes, o governador, quando da sua determinação, ele limitou o horário dos restaurantes até as 22 horas. Os que estão na BR, nas rodovias, fica limitado até as 23 horas. Sendo possibilitado nessa questão das 22 horas, o pegue-leve, o take-away, drive-thru, até as 23 horas. Então, podem permanecer pessoas no restaurante até as 22 horas, sendo permitido a teleentrega até as 23 horas.
Havia uma diferenciação de restaurantes da BR para restaurantes da área central?
Antes, lá no começo, havia.
E agora?
Agora, daí no meio, não houve mais e agora ele colocou a restrição novamente.
Daí, no caso, restaurantes às margens da BR não tem essas restrições de horário?
Tem restrição de horário, até 23 horas.
Até 23 horas.
Isso. Outro ponto também, ele ampliou o horário do comércio até as 20 horas, justamente para não gerar aglomeração nos locais.
E a partir de que horário? Das 8?
Não tem
um horário inicial.
Não tem.
E a questão do meio-dia segue aquela orientação a nível de município ou não?
A nível do município, sim.
Do município. Bom, aqui já entramos em alguns questionamentos. Bom dia, somos do setor de festas. Pergunta, Não é melhor termos comemorações com o número de pessoas reduzidas e dentro do protocolo do que fechar e as pessoas continuarem fazendo as festas com maiores números de pessoas em festas clandestinas? Aqui é mais direcionado, inclusive, para festas infantis.
Infelizmente, o governador ele foi claro, ele até elencou alguns pontos específicos, festas infantis, festas de casamento, qualquer evento realmente está proibida a sua realização.
Até a semana passada era autorizado, né?
Seguindo o protocolo, né?
E era o nosso entendimento, justamente, de ter, que hoje a grande dificuldade em si são aquelas atividades muitas vezes clandestinas ou muitas vezes que não são aos olhos comerciais em si.
Em resumo, mas concorda com o que a ouvinte e a empresária disse aqui?
Que é o caminho que, digamos assim, se retomada a nossa participação na gestão, e acredito que vá ser, né? A gente vai, já estava estabelecendo os protocolos em relação a essa realização, e acredito que assim que possível, da nossa parte, a ideia é que isso venha a acontecer.
E aí, já está, como era previsto, um número bastante grande de manifestações em relação à questão da música ao vivo nos restaurantes, e aqui, dentre os inúmeros comentários, a questão de que o músico está sozinho num canto, com distanciamento, por que não permitir que essas pessoas trabalhem e realizem a sua atividade?
Olha, Paulo, até conversávamos aqui nos bastidores com a Fernanda, eu particularmente acho que não é com, em relação aos músicos, né? E digamos que respeitados os horários de funcionamento, não vejo grandes problemas em ter a música ambiente, como são em alguns lugares. Eu acho que a vedação ela veio a nível de Estado, né, no sentido de que o que, que estava ocorrendo, inclusive aconteceu em alguns lugares aqui em Lagoa Vermelha. Você tem a música ao vivo não no sentido de criar um ambiente, né, no, que somente para relaxar, para fazer a sua alimentação, mas estava virando festa. E qual que é o problema em si, o que a gente imagina, que eu acho que não é nada relativo ao músico. Eu estou aqui especulando o porquê desta vedação que foi feita pelo governo do estado e procurando entender ao que ela se propõe. A partir de determinado horário, já consumindo algum volume de bebida, em síntese, a gente vai relaxando e coloco mais uma vez eu junto, a gente vai relaxando e aí acaba proporcionando aqueles momentos de interação de pé, de uma forma mais próxima, de uma forma mais acalorada, que é difícil inclusive para o comerciante, que eu tenho a certeza que sempre estão preocupados com o controle também dessas situações de fazer ela evitar. Então, creio que a vedação da música em si, ela é especificamente em relação a não virar festa, digamos assim, possibilitando a aproximação demasiada das pessoas.
Com o encerramento às 10 horas dos restaurantes, poderia se abrir esse precedente, deixar?
Eu não vejo problemas, Paulo, sejamos sinceros, se a música é ambiente, digamos assim, para o acompanhamento da refeição, para criar um momento diferenciado, criar um clima diferenciado no ambiente, não vejo problema. Acho que o que está sendo buscado se evitar é que as pessoas fiquem muito próximas de pé, né? E aquele ambiente de mais interação em si. Acredito que esse é o propósito que se propõe a lei e não especificamente em vedar a questão da música ao vivo.
Aqui tem uma pergunta em relação à questão principalmente das academias ao ar livre. E das academias também as comerciais.
As academias ficou na mesma restrição que havia antes, 16 metros quadrados por pessoa. E o que foi restringido é a questão das aulas coletivas, treinos de futebol amador, só é permitido profissionais, atletas profissionais. Se você vai numa academia e essas lutas profissionais, o Lagoa Futsal, está permitido. O que não está permitido são os treinos de atletas amadores.
Uhum. A questão aqui de torneios de laço, como é que fica a partir de agora?
Também não é permitido.
Proibido a partir de agora. Uhum. Até porque algumas pessoas fazem referência ao evento que aconteceu no Parque de Rodeios. Estava valendo ainda aquela outra determinação.
Sim, uhum.
Agora já não sai.
Essa alteração, Paulo, ela é a partir de ontem, né? Dia 1º, e válida por 14 dias. Então, dentro desses 14 dias, a gente deixou de ter essa participação e passa a ser, digamos assim, a acatar essa questão. Acho que é o momento também de nós construirmos essas novas regras. E é importante mencionar que, por exemplo, muitas vezes as pessoas nos questionavam, e é interessante esse movimento, Paulo, e você deve ter passado pela mesma situação estando aqui como comunicador, que é receber a mensagem das pessoas. Então, lá em março, quando isso começou, era uma preocupação demasiadamente grande e uma adesão muito grande, inclusive de setores produtivos em relação às restrições de funcionamento, buscando quase mais que uma hegemonia para que todos fechassem e tivessem essa situação. Depois de determinado momento, houve uma mudança do consciente coletivo em si, pela reabertura e pela busca por novas formas de cuidados com a doença. E isso vai sendo alterado. E chegamos a este momento em que acredito que sim, essas restrições elas trazem, de certa forma, preocupações e prejuízos econômicos mais ao setor de turismo especificamente e eventos. E aí, então, acredito que é o momento da gente construir um regramento já para quando for possível o seu retorno. Porém, é importante que ele aconteça em todos os municípios. E aí eu preciso fazer uma ressalva, que Lagoa Vermelha, de certa forma, estava indo bem no sentido do funcionamento das suas atividades comerciais, no funcionamento dos seus estabelecimentos. O que estava acontecendo era um fluxo de pessoas de Lagoa Vermelha para outros municípios, muitas vezes em festas clandestinas, eventos que não tinham tanto controle ou não estavam sendo autorizados pelos seus comitês de orientação epidemiológica, e isso inclusive teve reflexo nos casos contaminados aqui. E havia um prejuízo específico dos promotores de eventos de Lagoa Vermelha, em detrimento em relação a outros municípios. E, infelizmente, chegou-se a essa situação de um grande número de contágios. Creio eu que essas medidas temporárias possam vir a recuperar e faço votos de que nós possamos, o mais breve possível, voltar a ter condições de realizar esses eventos de forma formal, organizada, como disse a ouvinte que lhe mandou o comentário, que permita que a gente mantenha condições de fazer minimamente as atividades nossas do dia a dia, mas mantendo os cuidados e a cautela necessária.
Bom, dentro do possível, vou fazer algumas perguntas rápidas, porque bombou aqui. Bom dia, parabéns pelos esclarecimentos. A pergunta é, onde é que está aqui? Como fica a situação das igrejas no momento?
As igrejas teve uma alteração importante, né? Elas estavam em outros momentos, sempre ficava a questão de 30 pessoas ou 30% da sua capacidade, né?
30 pessoas
e 10%. Agora, então, ela reduziu, veio a 10% da sua capacidade.
10% da capacidade.
Então, vamos imaginar que, por exemplo, seja um lugar que tenha lugar para 500 pessoas, né? Seria para 50 pessoas, isso, Fernando?
É máximo de 30 pessoas e 10% da capacidade.
O que for menor, é isso?
Não, ou 30% da capacidade, 30 pessoas, ou, se menor, 10%.
Entendi. Ah, perfeito.
Mas elas podem continuar funcionando, Paulo, só existe essa restrição que houve.
Reduziu. Reduziu, né? Ouvinte diz, já tem casos de professores positivados em duas escolas municipais depois do retorno? Que medidas serão adotadas pela Secretaria de Educação? E em relação às escolas estaduais, o município vai intervir no que prevê o decreto do governo estadual? São duas perguntas diferentes.
Bom, eu acho que o contágio dos professores em si, se for, não necessariamente é relacionado, né? As aulas não voltaram, que estão se fazendo uma preparação em si. O nosso decreto, inclusive, deixa bem específico, as aulas municipais em 2020 ficam suspensas. O retorno dos professores às escolas tem um fim de organização e preparação. Nosso interesse é, em janeiro, ali, iniciar nas escolas de educação infantil, ou menos em uma, o regime de plantão. Certo. Das escolas estaduais, ontem, a pedido dos diretores das escolas, nós fizemos novamente uma intervenção vedando o funcionamento das mesmas, ou seja, suspendendo a possibilidade do retorno às aulas do Estado, a pedido dos diretores das escolas.
Microempresário está perguntando se pode realizar uma confraternização para 20 pessoas em um sítio. É possível ou não?
10 pessoas para separar um pouco. É questão de... Eu vou apelar aqui, Paulo, para o seguinte. Para o bom senso. Né? Eu acho que é o que a gente, cada um tem que fazer aquilo que a sua consciência determina em si. É lógico que existem as regras, que existe uma determinação geral, mas eu acho que cada um dentro do seu, dentro da sua consciência consegue determinar aquilo que é possível ou não. Né? Oficialmente, inclusive, as reuniões estão sendo recomendadas de fazer com um número máximo de 10 pessoas. Né? Porém, ambiente é, um ambiente é uma coisa, outro ambiente é outra. E acredito e faço um apelo à nossa população justamente para que cada um possa fazer esse alinhamento de conduta de acordo com o bom senso que nos cabe, de acordo com a consciência que nos é possível, para que a gente possa passar por este momento um tanto quanto complexo. É lógico que agora, Paulo, acho que nós temos um nível de informação muito maior e talvez isso seja um dos receios, né? Ou uma das causas da gente ter esse aumento de casos em si. A gente vai ganhando confiança, aprendendo a conviver com a doença e, de certa forma, ela toma menos importância em nossas vidas e ela vai ter uma dimensão menor para uns e maior para outros. E é esse o apelo que eu faço. Hoje a preocupação não é, em síntese, no comportamento das pessoas que, inclusive, têm a postura de mas se eu pegasse, já fico imune, já fico, de certa forma, propenso a fazer uma vida praticamente normal. A grande preocupação hoje é porque nós não sabemos como o organismo de cada um reage. Uhum. Há uma preocupação muito grande com as taxas de internação que vem aumentando. E eu acredito que o se cuidar neste momento não é um ato de preservação a si próprio em si, mas é um ato de empatia, pensando de que a gente não sabe para quem transmitirá e como será a reação de cada pessoa a essa doença.
Eu vou tentar resumir uma pergunta que já foi feita de várias formas, tá? Então, para enxugar. A questão da fiscalização, que o pessoal está batendo bastante em cima disso. Já vai ser percebido, principalmente até o final de semana, uma mudança na questão da fiscalização? E, dentro dessa pergunta, poderão ser tomadas medidas mais rígidas se agravar a situação nos próximos dias?
Nós vamos mudar a forma, Paulo. Na verdade, a gente vai montar uma equipe permanente de orientação. Em síntese, seria um número de 4 a 6 pessoas circulando por toda a cidade, inclusive nos estabelecimentos comerciais, em caráter orientativo e observatório. Ou seja, identificar os locais que existem alguma determinada não cumprimento das regras estabelecidas ou um relaxamento um pouquinho maior da circunstância, onde passará então a ser orientado e caso, lógico, se perceba que há uma recorrência proposital em relação ao enfrentamento da doença, o chamamento da fiscalização para os autos de infração e assim as medidas necessárias à sua punição.
Também tinham perguntas falando sobre a questão dos cursinhos, aulas particulares, continuam?
Continuam, 50% e o presencial restrito, né? De 50% dos alunos, o seu material individualizado, mas são permitidas.
Aqui são vários comentários, né? Acho que teria que voltar assim as aulas, as professoras vão em todos os lugares, só aula não podem dar, tipo, os meus filhos nunca podem dar aula online ou estão em passo fundo, isso, aquilo e tal. Tem alguns questionamentos em relação a essa polêmica que a gente ouve com muita frequência. Bom, da volta e não volta.
A volta das aulas, vamos falar o seguinte, Paulo. Para este ano de 2020, até a decisão nossa a nível de município, ela é no sentido organizacional, né? Se voltássemos nesse exato momento, ou alguns dias atrás, quando se tornou possível o retorno às aulas, nós teríamos uma parte de uma turma numa semana, uma parte de uma turma na outra semana, aí ainda a manutenção das atividades remotas, porque a escolha de mandar ou não o filho sempre vai ser dos pais. Isso quero falar para deixar tranquilo aqueles que não sentem seguro para mandar os seus filhos à escola novamente, que é muito provável que essa questão das atividades remotas elas permaneçam enquanto perdurar a pandemia. Então, você não se sentindo seguro, pode fazer as atividades dos seus filhos em casa. Porém, a gente acompanhou, a secretária Aline especificamente acompanhou, a ideia dos pais da rede municipal em específico em relação ao seu retorno. Nós tivemos momentos em que mais de 90% dos pais não queriam o retorno das aulas, então também não adiantaria fazer este retorno em si. Chegado a este momento de final de novembro, particularmente, eu não via como administrativamente produtivo o retorno às aulas presenciais, sendo que já há uma organização em si das famílias, das escolas, dos professores. O que nós fizemos foi uma retomada da parte administrativa no sentido de preparar o próximo ano, e aí sim nós podemos dizer que, independente do contexto de pandemia, pelas observações que são feitas neste momento, nós então retornaremos com o ano letivo de forma, não vou dizer normal, mas dentro das regras que forem estabelecidas para o funcionamento da mesma. E por que isso, Paulo? É importante que mencione-se, né, que lá no início nós tínhamos um olhar para as crianças como se elas fossem os grandes vetores da doença, né, ou que elas tivessem uma participação demasiadamente grande. E sim, as crianças podem se contaminar, podem vir a ser transmissoras, mas com uma, digamos assim, uma probabilidade bastante reduzida em relação às demais faixas etárias. E isso nós não estamos imaginando, né? É dito ainda, por exemplo, vou usar um exemplo dos países que neste momento estão em lockdown, nem em função da chamada segunda onda, que pode ser discutido se é a segunda onda ou não. Mas as escolas entraram nas atividades essenciais, né, justamente por esse entendimento da grande participação, da participação das crianças nas transmissões, e também de entender que muitas vezes hoje a gente compreende essa dificuldade dos pais em poder, de certa forma, organizar a sua vida laboral, pessoal, tendo as crianças fora da atividade escolar. Então, a grande preparação é para o próximo ano, salvo alguma novidade ou salvo algum acontecimento extraordinário neste tempo, mas a ideia é que a gente crie condições necessárias para o restabelecimento do fluxo de aulas presenciais dentro dos protocolos que são determinados pelo governo do Estado.
Eu entendi. A ouvinte mandou aqui alguns prints da professora dizendo que um dia não pode por isso, outro dia não pode por aquilo. Tem outras perguntas, não vai dar tempo. Quero agradecer a presença de vocês e a gente volta a falar sobre o assunto. Obrigado.
A gente fica à disposição, Paulo, e agradeço a oportunidade de estar aqui comentando. É um novo momento, é uma nova compreensão. O nível de informação que nós temos em relação à doença é muito maior e eu peço que isso não seja o motivo da não adoção de cuidados. Faço um apelo principalmente ao bom senso e à consciência de cada um para que nós possamos fazer o nosso melhor, fazer o possível ao nosso alcance para evitar a propagação da doença. Meu muito obrigado.
Obrigado e bom trabalho para vocês.
Obrigada, Paulo, e obrigado aos ouvintes.
Certo, vem aí as notícias da hora e a gente volta em instantes já com o Flávio trazendo o nosso temática aqui na programação. Bom dia.